À conversa no cais.
Esta semana fomos até Faro e falamos de um treino e três retrancadas. Dos clubes de mar da Expo 98. Do Luís Barriga, do Manuel Belchior, do Luís Raposo, do Gonçalo Ribeiro e do Zé Lopes. De 2 anos nos 420, de ser treinador de CIMAV, da compra de um barco, de ir para Lisboa, de decisões em família, de sair em grande, de uma nova realidade, de novos mercados, da vela de lazer e de voltar a casa, de um clube eclético e de haver muito para fazer. O nosso convidado desta semana é o Nuno Silva. Bem-vindos à Conversa no Cais, podcast do LX Sherman. Esta semana fomos até ao Algarve, mais propriamente a Faro, falar com o Nuno Silva. Nuno, finalmente conseguimos. Um grande abraço, primeiro que tudo, muito obrigado pelo teu tempo. É um prazer falar contigo e saber de viva voz que estás bem. Nuno, eu queria começar pelo princípio. Como é que o mar entrou na tua vida?
Bom, antes de mais, agradecer aqui o convite. Realmente isto não estava fácil de arranjarmos aqui um tempinho. E finalmente se proporcionou. O mar, aparece na minha vida desde criança. Eu sempre tive...
É como o ar.
Isto... Eu desde pequenino que ia para a Praia de Faro. Portanto, tinha lá uma casa de férias. E, portanto, aliás, a minha vinda para a vela acaba por ser um dos almoços... com a família, em que sou convidado por um dirigente do Naval a vir experimentar a escola de vela, e eu realmente já tinha visto lá os barcos, os treinos da escola de vela eram feitos também na praia, portanto saía-se de Faro e ia-se até à praia de Faro, e eu realmente via lá os barcos. Houve um dia que foi o convite e houve um dia que ia experimentar. Pronto, já entrei algo com 10 anos, portanto 10, 11 anos, e vim experimentar a modalidade. Portanto, foi assim que tudo começou.
Tens memória desse primeiro treino, dessas primeiras vezes?
Opa, as memórias não foram muito boas. Para a verdade seja dita, primeiro dia, três retrancadas, portanto a coisa ficou logo marcada. Foi divertido, pronto, e a coisa, durante o primeiro ano ainda fui mantendo-me ativa a atividade, entrei já no final do verão, fiquei o ano todo na escola de vela do clube, e depois, quando chegámos, cá está, ao outro verão, saí, fui de férias para a praia outra vez e acabei por sair. Depois, no ano seguinte, volto a entrar para a vela, não através diretamente da escola de vela do clube, mas já através de um programa que existia muito à semelhança de hoje em dia do desporto escolar, que eram os Clubes do Mar, da Expo 98.
Exatamente, lembro bem disso. Foi um programa importantíssimo na altura.
Exato, e pronto, havia treinos durante a semana, era uma tarde ou uma manhã que tínhamos treino, e depois aqui no clube, na altura, convidaram-nos, nós começámos a participar nos eventos que havia do Clube do Mar. E depois o treinador, o Luís Barriga, convidou-nos a começar a vir treinar ao fim de semana com a escola de vela. Ele dava-nos os nossos treinos durante a semana e era eu também monitor da escola de vela. E então voltei a...
Quando falas da escola de vela e do clube já. Quando falas da escola de vela e do clube.
Sim, okay. Exatamente. Portanto, voltei a ingressar na escola de vela através dos clubes do mar. E aí sim, depois foi para ficar, pronto. Depois fiz competição de otimista, fiz competição de 420.
Já lá vamos, espera aí. E tu falaste aí numa coisa muito importante, que é, eu acho que é a primeira ou segunda vez que ouço falar, alguém fala nisso. Naquela altura, os clubes do mar foi um projeto, pode-se dizer, revolucionário, que infelizmente depois não aconteceu mais, quer dizer, acontece mais tarde na lógica do desporto escolar e muito bem.
Exato.
Achas que na altura as pessoas tiveram noção do que aquilo representou ou passou um bocadinho ao lado?
Eu dá-me a ideia que passou um bocadinho ao lado, para já porque os clubes do mar só funcionavam, e eu tive a sorte por acaso de estar nessa escola, só no Conselho de Faro só funcionavam numa escola do Conselho. E então todos os miúdos que estavam nas outras escolas nunca tiveram contacto com os clubes do mar. Pronto. E por acaso nós tive a sorte de estar na Joaquim Magalhães e apareceram lá numa aula de educação física. É pá, quem quiser experimentar a vela e tal. E então foi assim que eu entrei. Portanto, eu acho que passou, pelo menos em Faro, dá uma sensação que passa assim um bocadinho ao lado da população na altura, porque realmente só estava ali naquela escola e só havia o acesso àquela escola. Outras escolas que quisessem fazer não conseguiam.
Não conseguiu. O que é que um miúdo de 11, 12 anos, que era o que tinhas na altura, 11, 12 anos, quando lhe dizem, é pá, um gajo está habituado à ginástica nas escolas, que era o que era o pavilhão, jogar futebol, ou não sei o que, era pouco mais que isso, e de repente lhe perguntam se queres ir experimentar vela, fazer vela, o que é que passa na cabeça ao miúdo com essa idade?
Epá, a mim não me fez assim grande. Eu já tinha feito vela, portanto sabia o que é que ia. E como tinha gostado, sempre era mais uma oportunidade para voltar a fazer o que tinha
O
gostado.
que estavas?
E portanto eu também fiz no passado, mais novo, fiz futebol, joguei futebol, estive na ginástica. Epá, e depois desliguei um bocadinho ali do desporto e houve essa oportunidade e regressei à vela. A verdade foi essa.
E, ok, portanto, agora temos aqui o salto. Portanto, fazes o primeiro treino no clube, levas três retrancadas, depois no verão a seguir. Epá, cada vez que pensava, olhavas para uma retranca, não, está quieto, obrigado. Aparece o Clube do Mar, entras no Clube do Mar e voltas ao clube e faz o processo normal, Alquimista, 420 e tudo isso. Tu tiveste treinadores ou colegas que andavam contigo, pá, competiam contra ti, que te marcaram? Tens boas memórias desses tempos? Tens histórias boas desses tempos?
Sim, eu vou ser, principalmente acho que e é isso que me levou a continuar, e acho que na altura era um bocadinho mais epá, não sei, é um bocadinho diferente daquilo que é hoje em dia. Os treinadores tinham ali uma função, aquela função complicada dos dias frios ou dos dias das retrancadas,
Sim.
e aqui epá, nós tínhamos aqui uma equipa que hoje em dia, ainda alguns hoje em dia são meus colegas aqui no clube, mas tínhamos uma boa equipa de treinadores da escola de vela. E tinha o Manuel Belchior, que apesar de ser assim uma pessoa sempre assim, que tem aquela, temos que seguir o que ele diz, mas depois tinha aquela componente toda divertida e que nos levava a rir, e na altura, eu lembro, por acaso, o Luís Rocha, também cá começou,
Sim.
farta-se dizer, em várias vezes já o ouvi dizer, que tínhamos aquelas brincadeiras de parar ali na ilha aqui atrás do clube e fazer umas guerras de lodo, e andar ali a correr no lodo, e toda essa componente, cá está, é a parte lúdica que me fez, epá, para lá das retrancadas, depois tínhamos esta versão, não é? Jogos, contacto com a natureza. Pá, e isso, sim, e os nossos treinadores marcaram nessa altura. E depois, pronto, tinha o Barriga, que foi a pessoa que estava responsável pelos clubes do mar, e começou a meter-nos o bichinho da competição, porque íamos às provas do Clube do Mar, nós ganhámos várias delas. Na altura havia provas de alquimista da equipe, e o Clube Mar de Faro ganhou várias delas. Aliás, até fomos depois convidados para a inauguração da Expo, como o clube que tinha tido mais resultados no programa, e então fomos convidados para ir participar no dia de inauguração. Portanto, foi ele depois que pôs-nos o bichinho da competição, e pronto, depois volto, quando entro para a competição, já tenho aqui nomes conhecido todos, como o Raposo, que era treinador dos otimistas aqui no clube, e mais tarde o Rui Belchior nos 420, que também é
E por aí
uma
fora.
pessoa que estou conhecida.
Que te marcou. E quem eram os teus? Tinhas adversários assim? Tinhas grandes adversários? Tinhas grandes lutas na água, na altura? Um gajo,
Opa,
às
eu a
vezes, quando é
nível
miúdo, tem assim alguém, tinha ali um adversário, um gajo que me lixava sempre, ou que andava-me sempre à turra, no bom sentido, quer dizer, não, não é. Não é.
Eu, na altura, não fui assim nos otimistas, não tive assim resultados, grandes resultados, nos 420, depois até consegui fazer ali algumas coisinhas. Na altura, lembro-me perfeitamente de estarmos no Campeonato de Portugal de Júniores, por exemplo, em que tínhamos aqui das tripulações aqui do clube, acabou por ser vice-campeão nacional na altura, se bem me recordo, mas tínhamos nomes como o Gonçalo Ribeiro, que ficou em terceiro nesse campeonato, o Zé Lopes de Tavira, que ganharam esse campeonato, o Zé e o Fred, e nós acabámos ali em quarto, quinto, portanto, também ali um. Mas pronto, naquela altura acho que, para lá da parte de competição, e tínhamos bons velejadores já aqui no Algarve, a nível nacional, mas. Pá. Não havia assim aquelas, pelo menos não tinha, os otimistas eram já muito grandes para andar de otimista, portanto, corriam bem quando estava vento,
Plantava pouco.
e quando estava pouco, pois tinha que desenrascar dentro do arco,
Aguenta-te à
desdobrar assim,
bronca,
como se costuma dizer. Mas pronto.
velho. Isto tem graça que estás a dizer que já na altura, já lá vão aqui meia dúzia de anos, para sermos simpáticos, os miúdos já eram grandes para andar otimistas. Isto hoje em dia
Sim.
o problema tem-se complicado cada vez mais, não é? Tu, depois do teu percurso, tu alguma vez, algum momento em que tenhas tido um clique, que tenhas percebido que gostavas que a tua vida profissional continuasse ligada à vela e ao mar e isso, ou as coisas foram acontecendo por si?
As coisas foram acontecendo por si. Eu fiz 2, 3 anos de 420, 2 anos, não estou em erro. Depois, quando entrei para o décimo primeiro, décimo segundo, por essas alturas, que é aquela altura em que a coisa na
Não vai
escola
abraçar.
começa a apertar, não é? E isto, ou vamos para um lado ou vamos para o outro, ou então temos que andar sempre aqui a tentar desdobrar. Eu também não tinha assim grandes problemas na escola, mas sentia aquela pressão, pá, pronto, do estudo e os campeonatos fora, e isto acabava ali por roubar um bocadinho, tinha que roubar de um lado ou do outro. E houve uma altura que tomei a decisão: ok, pois se calhar vou ter que deixar de fazer vela, ou pelo menos de forma tão regular, e participar em provas e dedicar-me aqui um bocadinho para preparar aqui o futuro na universidade. E nessa altura foi quando tive aqui uma proposta: de dizer, pá, vais deixar de fazer vela? Não, então se calhar vais deixar de andar à vela, mas podes começar a treinar. Uma coisa mais soft, só fins de semana, sem muitos eventos fora. E então apareceu a oportunidade de ingressar no CIMAF para treinador. Na altura de 420, eles iam ter ali duas equipas de 420, miúdos que iam sair dos otimistas e queriam ir para os 420. Na altura, uma conversa de uma volta ao Algarve, disse: ah, não. Então, olha, se tu quiseres, eu moro em Faro, apanho-te, levo-te para Vila Moura, vais e vens comigo. Então, pronto, avancemos. E assim foi. E comecei a dar treinos no CIMAV. E depois, mais tarde, foi estas as coisas que vão aparecendo. Epá, fez falta estar ali, dar uma ajuda na parte desportiva, no Secretariado Desportivo. A universidade começou também, passados uns anos, a deixar ali, a deixar de fazer ali algum sentido. E então, olha, cortei de um lado e voltei para o outro. Pronto. E desde aí nunca mais parei.
Tu tens um percurso muito interessante na tua vida profissional, não é? Porque tu praticaste vela, foste treinador, foste coordenador, dirigente, como uma pessoa queira chamar. Tu és um homem feliz com a vela e com o mar.
Sim, provavelmente era mais infeliz a fazer outra coisa, mesmo que ganhasse mais.
Era isso que eu tinha perguntado assim, se alguma vez te arrependes daquela boleia e vais para o cimado dar aulas.
Eu, sinceramente, por acaso, é o que eu costumo dizer. Se calhar, a única altura que isto podia ter dado para o torto foi no dia que cheguei a casa a dizer ao meu pai que ia para a vela, ele dizia-me que não. E pronto, e a coisa ficava resolvida, e pronto, e a minha vida tinha seguido por outro lado qualquer.
Como é que foi a reação do teu pai já agora?
Ah, não, foi sempre tranquilo. Foi sempre tranquilo. Depois, mesmo aqui na fase que tivemos que adquirir um barco, aquele também era assim um bocadinho. Bom, isto, comprar barcos, quer dizer,
Sim.
tu ou escolhes a escola ou escolhes os barcos, quer dizer. Aí depois, eu na altura fiquei assim um bocado, epá, pronto, olha, queres que agora vou ter que sair da vela, mas depois, aqui com a ajuda do clube, lá foram conversar com o meu pai, esse ano na altura. Que era aqui diretor do clube também, foi conversar com o meu pai e a coisa continuou. Pronto, e desde aí não, nunca mais houve. Aliás, é aquela coisa que os pais hoje, que os pais têm sempre a tendência, que é quando a coisa começa a correr mal na escola ou em casa, se há asneiras, a primeira coisa que vai ao ar
Corta-se o
é a vela.
desporto.
É a vela, ou o desporto, ou é o entretenimento. Mas depois também passa no café e diz: não, o filho foi uma prova e fez isto e fez aquilo e não sei o quê. Pronto. Portanto, era ali
Exato, exato.
aquelas duas coisas.
É o
Ficou
misto entre
assim
o
um pouco.
orgulho
É,
e a
exatamente.
vaidade, não é? Não, não é o orgulho, é a necessidade de educar e depois a vaidade, não é? Quer dizer,
Exatamente.
e é engraçado, não é? Porque tu fazes esse caminho, não é? Ficas pelo cimado e depois eu vou dar aquele salto muito grande no tempo. Tu depois vens, epá, e já numa época muito mais recente, não é? Há poucos anos, tu vens para Lisboa. Como é que tu vens parar aqui a Lisboa e o que é que te motivou a vir?
Bom,
Estamos a falar de um salto de tempo muito grande. Eu sei
sim,
e
estamos a
complicado,
falar.
não? Estamos a saltar
Pronto,
daqui 20 anos ou qualquer coisa.
perto disso, não foram bem 20,
Perto.
mas foi lá perto, sim. Bom, é como costuma dizer, as posições dos empregos, nós, na nossa questão do trabalho, nós somos sempre substituíveis. Na família, não. E na altura a Iris
Tinha cá um doutoramento, não era uma coisa.
fez o doutoramento dela foi feito aqui na Universidade do Algarve, entre a Universidade do Algarve e o Canadá. Depois disso teve uma posição de investigadora na universidade e na altura o que ela queria mesmo era trabalhar com humanos, com doentes.
Sim.
Aqui no Algarve a coisa é mais direcionada para os peixinhos, tem tudo a ver um bocadinho com o mar, e houve a oportunidade dela ir para um laboratório em Lisboa, para um laboratório, não, para a Faculdade de Ciências de Lisboa, trabalhar em fibrose quística. E claro, não houve assim grandes dúvidas. Passámos ainda um ano em que andávamos para cima e para baixo, ela vinha aos fins de semana, eu com as minhas folgas era a segunda e a terça e eu para cima.
Tipo,
Claro que isto
caixeiro
depois.
viajante.
Pronto, que depois passado um ano a coisa já estava a começar a ser complicada. Aliás, ainda houve no ano seguinte, acabei por sair aqui das minhas funções de secretário desportivo e fiquei só como treinador, vinha só aos fins de semana a dar os treinos ou ia às provas. Ainda andei um ano nisto e depois, pronto, quer dizer,
Não dá.
não fazia muito sentido, não havia outra hipótese. E por acaso também nesse ano apareceram duas propostas em Lisboa.
Boas.
E pronto, olha, acabámos por juntar o útil ao agradável e pronto, e foi assim.
Muitas vezes, e é engraçado, não é? Nós sabemos que o Algarve é um viveiro de campeões em termos de vela, de formação, epá, o volume de talento que sai daí é descomunal, não é? Muitas vezes ouvimos para queixar das assimetrias, não é? Das dificuldades que é a vela no Algarve, porque depois é as universidades e os miúdos têm que vir para cá estudar e param, interrompem e não sei o que mais. Quais foram as grandes diferenças? Tu vens para uma posição idêntica, não é? Aqui na associação. Quais foram as grandes diferenças que tu encontraste quando cá chegaste?
Pronto, quando eu fui para a Associação Naval, deixei de dar treinos, portanto, essa foi uma das condições, que decidimos em casa. Antes de aceitar uma proposta,
Foi uma
uma
decisão vossa de casa, não é da associação.
Não, nossa de casa. Portanto,
Ok.
eu tinha duas propostas, ou ia para treinador, e na Associação Naval, a proposta era para coordenador, de vela. E acabou por bater nessa, por isso mesmo. Portanto, nós estávamos um bocadinho sozinhos, desamparados ali em Lisboa. Estar a ocupar os meus fins de semana com treinos acabava por
Para ir,
obrigar a
exato.
Elisa a ficar
Sim.
sozinha. Epá, e então a decisão foi: não, então vamos para aqui que pelo menos nos fins de semana é só ao sábado. Epá, e portanto a decisão foi um bocadinho essa.
Foi fácil.
Sim, foi.
Não, se foi fácil, e calculo que sempre foi consensual, foi pensado em casa. Mas tu gostavas muito de treinar. Eu lembro-me de te ver com miúdos e não sei o quê, tu sempre vibraste com esse lado, não é?
Sim, disso treinadores nunca se deixa de ter esse bichinho, não é? E tinha vindo de umas das últimas épocas aqui em baixo que tínhamos formado uma equipa cujos resultados foram o que foram e eles depois continuaram a vida deles e portanto saí daqui de uma fase de estar não é o mais alto nível, mas é quase, porque o meu último ano é o que eu costumo dizer, devo ter passado 60% ou 65% a fazer provas, e o
Loucura.
resto a treinar. Pronto. Porque o nível assim o exigia e permitia também. Pronto. E depois, pronto, são aquelas decisões que foram tomadas em casa, foi
São
pensada, não foi
consensuais, não é?
fácil, não foi fácil, foi aqui dois momentos difíceis, um dizer. Os miúdos, ainda por cima, ainda tinham mais uma época, tanto o Guilherme como o Miguel,
Sim.
ainda tinham mais uma última época de otimista. Não foi fácil tomar essa decisão de sair. Depois, a decisão de deixar de dar treino já foi mais fácil. Já foi.
Sim, porque
Já
tinhas o cordão
tinha outras
umbilical,
condições.
tecnicamente,
Sim.
já estava cortado, não era? Quer dizer.
Exato, exato. Portanto, aí a coisa já foi muito mais simples de decidir e fazer todo o sentido. E portanto, até
Por
porque
outro
os
lado,
desafios eram outros.
há aqui um dado que é importante, não é? Uma pessoa costuma dizer, pá, se tem que sair, que saia por cima e que saia em grande, não é? E tu tiveste essa felicidade, não é?
Exato,
Saíste com
exato.
resultados excepcionais, com um conjunto jovens lutadores na altura fantásticos e também ajuda a isso. Voltando aqui à passagem para Lisboa, a pergunta era um bocadinho quais foi as diferenças, ou há assim tantas diferenças, ou no fundo a organização e o modus operandi dos clubes acaba por ser sempre muito similar.
Eu acho que a base é a mesma. Portanto, a grande diferença, eu acho que estes anos que estive em Lisboa, para mim, foi uma mais-valia porque aproveitei para ver outra realidade. E realmente nós não temos. Há certas decisões que se tomam num clube no Algarve, em que a massa crítica é menor, em que as dificuldades em arranjar treinadores, em arranjar equipamento, é mais difícil e vem-me dar aqui outra realidade. E para além do mais, que é isso que foi a parte que eu acho que aproveitei e trouxe cá com a minha estadia em Lisboa, foi a realidade de poder fazer, ou poder ter atividade num clube sem ser a parte desportiva. A parte competitiva, e poder ser uma parte mais ligada ao lazer. E nós, eu antigamente aqui não tinha tanto essa consciência de que era possível também, nós cá em Faro, neste caso,
Sim.
termos essa vertente de lazer e tentar puxar mais essa vertente de lazer, que a Lisboa existe, porque
Exato.
na Associação Naval, está bem que é um projeto também com a Câmara, tínhamos atividade durante
Os
toda a
dias, né?
semana, todos os dias da semana, mas tínhamos a realidade do Naval de Cascais, que tem uma vertente de lazer enorme e que acaba por ser uma fonte de rendimento. Olha, o podcast que tu tiveste com o Ricardo fala um
Sim,
bocadinho nisso, que é uma
exatamente.
realidade que ele também tem lá. Pronto,
É verdade.
e eu acho que ele lá falava, é um bocadinho como nós aqui no Algarve, agarrar no verão e aproveitar para fazer campos de férias, que nós chamamos aqui de férias desportivas, e aproveitar aqueles dois meses e pouco a fundo para tentar ganharmos aqui alguma não de
Algum
fato,
embalo, não é, financeira.
nos permita o resto da época, digamos assim, mas realmente a minha passagem por Lisboa permitiu-me ver que não, isto se calhar nós também aqui conseguimos tentar ter uma vertente de lazer e que vem ajudar depois também toda, até a nível financeiro, porque é uma vertente muito mais simples, temos um treinador, se calhar arranjamos alguns barcos como um Bahia, como um Raquer, que leva logo 3, 4, 5 miúdos lá dentro e acaba pelos custos serem muito mais baixos, mas a
Exato.
receita aumenta, não é? E acaba por
Exatamente.
ajudar a financiar tudo o resto, que é a competição. E isso foi uma das coisas que eu, pá, que aqui embaixo não tinha essa consciência, e aliás nós costumávamos dizer, como é que eu vou ter um grupo de lazer se eu não tenho um treinador para fazer isso? Pá, e pronto, e essa foi uma das coisas que eu aprendi em Lisboa, pá. Posso mesmo dizer que foi das maiores lições que lá tive. Como fazer?
Realmente, o aproveitamento do tempo. Tu apanhas aqui uma altura em Lisboa muito, pá, muito interessante, muito especial. Apanhas também ainda o Covid, penso, não é? Apanhas o fim do Covid, não é?
Sim.
Mas ao mesmo tempo, portanto, apanhas a Lisboa vazia, não é? Mas apanhas também aqui o boom de, por exemplo, das marítimo-turísticas, não é? Dessa loucura que é aqui hoje tudo isto. Como é que tu entendes, ou como é que tu vês que está este crescimento deste negócio da vela? E agora olhando um bocadinho para aqui, né? Eu sei que também o crescimento de marítimo-turísticas no Algarve é muito grande, não é? Muitas delas ainda não ligadas à vela propriamente dito, mas como é que vês esta realidade? Porque há uma criação nova de postos de trabalho, há compra de equipamentos, há muita coisa. Onde é que tu achas que isto vai parar e até onde é que pode crescer?
Olha, eu se me falassem de uma marítima turística mais direcionada para a vela, aqui há uns tempos atrás, aqui no clube, em Faro, por exemplo, ficaria muito preocupado. Hoje em dia tenho a consciência que acabam por não se atropelar uma à outra. A vertente é completamente diferente. A base é a mesma, sim, são aulas de vela, são passeios à vela, mas não vão tirar mercado nem da vertente competitiva de um clube, nem o clube vai tirar mercado dos passeios, ou não devem aqui interferir. Portanto, podem as duas coexistir, uma com a outra. Isto há uns tempos atrás. Cá está, Lisboa foi bom ter essa parte, foi mais uma das aprendizagens, porque há uns tempos atrás eu diria, não, se não aparecesse aqui uma marítima turística, dar aulas de vela, passeios de vela aqui em Faro, ficava logo, epá, peraí que este negócio vai-me estragar aqui a minha vida.
Minha
Mas
vida.
pronto, acho que conseguem coexistir, pelo menos para
Mas
já.
é engraçado que no fundo foram, vamos chamar-lhe privados, né? Que no fundo identificaram o mercado que os clubes não estavam a aproveitar, né? Ou que os clubes não olhavam para eles, como tu disseste com graça, quer dizer, há um bocadinho que se há uns anos falassem em marítimo-turísticas, pá, nem. É? E hoje em dia, quer dizer, os clubes têm que cada vez olhar também mais para esse nicho de negócio, porque está aí uma fonte de receita muito importante para a vida dos clubes.
Sim, sim, nesse aspecto financeiramente é uma possibilidade e qualquer clube, se calhar aqui com investimento, não é necessário termos aqui grandes barcos ou levar grandes equipas ou grande quantidade de pessoas, mas se calhar cá está, é uma vertente do lazer. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que está a fazer um passeio à vela numa marítima turística, onde tem um skipper que até perceba bem da coisa e que lhe experimenta ali um bichinho, agora experimenta isto, experimenta aqui, agarra no lema, agarra numa escota. Muito provavelmente aquela pessoa vai sair dali e vai dizer: isto até foi engraçado. Se calhar até vou bater à porta do clube lá na minha zona para ver se tenho
Se
umas
faz um
aulas
curso.
para fazer os cursos. Portanto, eu acho que cá está, eu acho que aquilo acaba por ser também um chamariz, acaba por dar a oportunidade que nós, nos clubes, se calhar não temos a capacidade ter, não é? E acaba por ser uma oportunidade que as pessoas têm para experimentar e depois se dirigirem a um clube até porque gostaram e queriam, se calhar, aprofundar um bocadinho o conhecimento nessa área. Portanto, acho que é importante e acho que conseguem. Cá está. É bom para ambos os lados, digamos assim.
Porque tu há um bocado mencionaste o Ricardo e outra coisa que o Ricardo dizia com graça, não é? É que ele vê que em França há uma apetência enorme para pessoas baterem à porta. A realidade dos clubes lá também é diferente de cá, não é? Mas pronto, batem à porta, querem aprender, querem ali experimentar, querem não sei o que mais. E ele diz, e é verdade, não é? Que cá os clubes ainda são instituições um bocadinho herméticas, não é? Ou são herméticas porque são herméticas, ou porque são para os sócios. Ou são herméticas porque também não têm condições para acomodar mais pessoas, quer dizer, e isto pode depois voltar ao problema do número de treinadores que é preciso e onde é que se arranjam treinadores no Algarve, quer dizer, onde é que se, quer dizer, que hoje em dia é um problema um
É um
bocadinho
problema.
por todo lado. Tu, entretanto, voltas ao teu, onde levaste as três retrancadas, não é?
Exato.
Isto. Estas três retrancadas marcaram-te mesmo.
E decidimos voltar. É verdade, cá está mais uma decisão familiar. Não, agora, nessa altura, já com o filho,
Exatamente.
e com outro caminho, e chegou à altura, depois de toda a experiência, tanto minha como da Iris,
De voltar à casa, digamos.
acabou por se inverter os papéis. Para ela, se calhar, foi um bocadinho mais difícil, porque cá está, era uma das coisas que ela gostava. Para mim, foi, epá, não temos que voltar para casa porque já fazia falta a ajuda da família, já fazia falta o estilo de vida que é bastante diferente, e nisso já estávamos aqui também, já estávamos aí em Lisboa a sentir um bocadinho, a ter essa necessidade, porque realmente é um estilo de vida completamente diferente e que nós não estávamos habituados, e portanto.
Coisa atrás.
Olha, cá está, viemos de férias de Natal, um almoço de amigos, de repente há uma oportunidade para a Iris, até como vir como técnico e não como doutorada e não sei quê, e dissemos, há essa oportunidade, é pá,
Vamos embora.
bora, eu depois logo vejo o que é que arranjo. E pronto, depois acabei por voltar aqui para o clube,
Foi
e
fácil voltar
tenho.
para o clube.
Foi fácil, foi. Sim. Eu nunca perdi a ligação com o clube. Portanto, sempre tive cá a ajudar aqui, sempre que me era possível, principalmente aqui nos eventos assim na Volta ao Algarve, que é um dos grandes
Sim.
eventos do clube, e mesmo tanto fora, vinha cá a dar uma ajuda na organização da volta, e portanto nunca perdi a ligação com o clube. E depois, pronto, acabei por vir para outras funções, completamente diferentes das que tinha cá deixado. E pronto, e voltei para
Tu
cá.
hoje em dia és coordenador, não é? Não estou a dizer mais nada, não.
Hoje em dia, sim, hoje em dia sou diretor desportivo,
Sim,
do
se
clube.
chama coordenador, sim, mas é diretor
Sim.
desportivo.
Nós aqui, cá está mais uma realidade que para mim foi diferente. Eu saí daqui com o vela e remo, que eram as duas modalidades que tinha, aliás, vela, remo e natação, já tínhamos começado aqui com a natação, mas e de repente volto com o triatlo, volto com uma natação, eu saí daqui com uma equipa de 5, 6 atletas e de repente temos uma escola de natação, temos uma equipa enorme de atletas, e pronto, são realidades novas para mim. Eu nunca tinha feito nada sem ser vela, e de repente, ok, vamos lá aprender um bocadinho de outras coisas, e foi isso.
Eu há uns anos, o Carlos Vaz da Mar de Histórias, não foi há muitos, disse-me: epá, um dia tens de conhecer aquela malta que está no Clube em Faro. Aquilo é o pessoal do Caraças, é pessoal diferente, é pessoal novo, cheio de ideias. E quando foi aí a gala que eu tive, a gala da Associação de Vela do Sul, que eu tive o prazer de apresentar, epá, realmente cruzei-me com o presidente do clube, né, que
Com
estava
João.
lá, o João, e tive bastante tempo à conversa. E ele tem lá uma série de intervenções brilhantes no painel que tinha. Realmente, às vezes é preciso oxigenar e é preciso
Exato.
sangue novo. clube é que tu encontraste? Isto sem desprimor para as pessoas que estavam antes, porque repara, os clubes são sucessão do melhor de muitas pessoas ao longo de muitos anos, não é? E eu só acredito que as pessoas vão para os clubes, pá, vão porque realmente gostam muito dos clubes e fazem o melhor. Mas tu, como disseste, tu saíste, tu quando deixaste um clube numa determinada dimensão, pelo menos em termos ecléticos, e quando chegaste, o clube é outro. Pá, realmente tem uma direção, hoje em dia, uma estrutura com uma visão fabulosa. Quais são as grandes diferenças, sem ser só essa questão do número de atletas que o clube tem hoje em relação ao quanto tu sais?
Olha, eu acho que é como tu dizes, isto de vez em quando é preciso oxigenar, é preciso mudar, e às vezes, e aqui no clube foi esse o caso, aqui no clube foi esse o caso. Eu acho que esta direção, cá está, quando entraram, se calhar nenhum deles tinha ligação nenhuma com a vela. Zero,
Tem graça, não
não é?
é? Há tantos clubes que são um grande exemplo, que a vela cresce tanto quanto os presidentes, por exemplo, não têm ligação nenhuma à vela, não é?
Exatamente, pronto, é que a ligação era mesmo zero. Portanto, aliás, para mim até foi assim, estava naquela um bocado relutante, a pensar, bom, vamos lá ver como é que isto vai correr, na altura em que cá trabalhava, mas a realidade é essa, foi uma direção que entrou, pá, vindo de diversos ramos,
Sim,
aqui,
profissionais.
profissionais, com uma visão que cá está, que traz da sua atividade profissional, e tinha uma visão completamente diferente, uma visão muito mais aberta e não focada só para a vela, não é?
Exato.
E essa
Porque
foi a grande diferença. Essa foi a grande diferença, e eu acho que hoje em dia o clube é muito mais aberto, a nível da população, epá, e cá está, também aumentámos o nível de modalidades, somos conhecidos na cidade. Não só pela vela, mas por toda a atividade que proporcionamos. E pronto, e essa foi foi uma abertura do clube à população.
falta fazer na vida de um clube? Só te falta ser presidente de um clube.
Não é nada que ambicione.
Já fizeste tudo. Já foste atleta, já foste.
Sim, já passei por todos os lados, né? Já fui atleta, já fui treinador, já geri a parte desportiva, numa parte aqui muito lá mais laboral, e agora estou aqui com outra vertente. A parte do diretor, eu assemelho muito àquilo que tenho na Ápsio, portanto, não é nada
Sim.
que eu inveje e que diga, não, eu gostava de chegar ali, não, por acaso não. Há muitos problemas que passam por cima de mim, não é? Quando chegam
Claro.
a mim, eu entrego-os à direção, e por isso fico grato de ter alguém acima que depois, quando há essas situações críticas, que as possa resolver, e vejo a situação quando às vezes nos acontece na Ápice. Portanto, não é nada que ambicione ser presidente do
Tens no
clube.
teu radar. Não, eu estava a dizer isto por graça, porque realmente, quer dizer, houve, quer dizer, já pouco te falta, não é? Quer dizer,
É,
pá.
eu acho que aquilo que é o futuro, e acho que aquilo que gostava de ver acaba por ser. Eu acho que não está fechado o trabalho aqui no clube, em qualquer uma das vertentes, na vela. Acho que ainda há muito aqui que podemos fazer e tentamos melhorar, e temos para melhorar, tal como nas outras modalidades que nos estamos a colocar. E, portanto, cá está, são os projetos que vão aparecendo. O ano passado, por exemplo, tínhamos a vela de natação triatlo, como te disse. Este ano arrancámos com o SUP, por exemplo. E, portanto, vai haver sempre desafios a aparecer aqui no clube, e nas modalidades que já existem, há sempre coisas que temos que melhorar, e onde podemos tentar trabalhar para melhorar. E, portanto, os desafios vão aparecendo. Isto nunca param, sequer.
Quais achas que vão ser os grandes desafios nos próximos, sei lá, no universo 3, 4, 5 anos? Quais são os grandes desafios que o clube ou que os clubes em Portugal vão ter, se não quiseres personalizar? Ou se quiseres falar nesse caso concreto, quer dizer, quais são os grandes desafios que o teu clube, que o Naval de Faro vai ter?
Pronto, eu acho que aqui nós, particularmente, temos aqui uns quantos desafios para atingir, desde infraestruturas,
Era
desde
aí que eu queria
equipes.
chegar, porque o clube começa a ser pequeno, não é?
Nós neste momento estamos aqui, pá, a nível de clube temos aqui algumas anseios e algumas coisas que gostávamos de fazer, já há projetos de há muitos anos, e que se calhar podem ver a luz do dia aqui em 1 ano, 2, 3 anos, e a cidade em si também tem a ambição de poder ter uma marina para nós clube. Claro que nos vai abrir portas, a eventos, a poder ter aqui cruzeiros para fazer regatas, como habitualmente temos do Troféu Ria Formosa, que é uma prova por mês de cruzeiro. Quer dizer, os barcos estão ali parados em olhão, grande parte deles.
Exatamente, pois não
E
estão
são
à
desafios que nós
vontade.
temos para melhorar aqui, em Faro, entre outros. A nível dos
Mas
clubes, a
espera
nível
aí,
de.
não vamos aos outros, vamos ficar aí.
Ok.
O facto do clube ser cada vez mais eclético, não é? E no fundo ter mais modalidades, e tu disseste há um bocado e bem que a população é mais próxima do clube, não é? Porque não é só um clube de vela, e quanto mais modalidades tem, quanto mais licenças desportivas têm de outras modalidades, etc., praticantes têm, mais fácil é a relação com o poder local e com as autarquias, não é? Porque é mais fácil depois também, epá, e felizmente ou infelizmente, quer dizer, os clubes precisam muito do apoio das autarquias para viver, especialmente para essas grandes obras, para ampliações e isso. Mas todo este trabalho facilita muito esses objetivos, não é?
Claro, eu penso que sim, né? Portanto, nós temos, vamos por deixar uma marca na cidade, uma marca positiva, e interagimos com muita gente. Portanto, acho que essa relação acaba sempre por ser privilegiada, não é? A Câmara sabe que tem aqui um parceiro confiável, que a população reconhece, não é? Faz com que esta relação funcione para os dois lados. Portanto.
Há alguma modalidade que o clube não tenha que tu gostavas ainda de poder trazer? Há aqui algum segredo que queiras partilhar? Até porque às vezes, vamos lá, às vezes há uma pessoa que tem assim uma coisa que às vezes até parece uma utopia ou não sei o quê, que depois se materializa, mas há assim alguma coisa?
Isto, sabes que isto, nós como clube ligado ao mar, tudo o que
Sim.
sejam modalidades que se passem dentro d'água, é uma possibilidade.
Verdade.
Futebol, até há algum tempo atrás, se calhar, ninguém
Era
pensaria que
impensável.
íamos ter uma secção de SUP. E o que é certo é que aconteceu, cá está, com o apoio da Câmara, com o apoio também da Universidade do Algarve, e abrimos uma secção de SUP e esperemos que ela, aliás, com a própria modalidade em si cresce
Uma loucura,
rapidamente,
não
esperemos que a nossa secção também.
é? Condições aí são perfeitas, não é? Mais uma
Exato.
vez, quer dizer, o Algarve tem condições. Aí, nem é o Algarve, aí. Aí as condições aí
Sim,
são perfeitas,
sim.
não é?
Por isso é que eu te digo que qualquer modalidade que exista, seja praticada dentro da Ria ou no mar, é uma modalidade que poderá chegar ao ginásio Clube Naval de e aparecer. Portanto.
Ok, não vamos falar de segredos. Olha, para acabar, há aqui uma questão que é cada vez mais importante, e com a entrada de tantos estrangeiros em Portugal e aí no Algarve em particular. Tem-se notado uma diferença do. Pá, por exemplo, nós hoje em dia vamos a uma escola, pá, e vemos miúdos pá, diferentes do que nós tínhamos, quer dizer, não é? Há miúdos de tantas nacionalidades. E esses miúdos começam a chegar também aos clubes, quer dizer. Achas que. Como é que vai ser a absorção desses miúdos e o que é que nós vamos aprender com essa malta que vem de fora, no, com o ensinamento que essa malta nos vai trazer?
Eu acho que isto é sempre positivo. Nós aqui na vela não notamos tanto na modalidade de vela, por exemplo, noto mais na modalidade de natação, em que temos esses casos, já há alguns casos na nossa equipa de competição. E nós devemos estar aqui sempre prontos para tirar tudo o que há de melhor para aprender, para evoluir. Portanto, acho que sim, acho que isso é muito positivo.
Nuno, olha, foi um prazer falar contigo. Tínhamos aqui mais uma hora ou duas Para contar aqui
Exato.
algumas histórias engraçadas, alguns projetos, usei-te a ti, à Iris e aos teus filhos, tudo bom, vocês são pessoas fantásticas. Epá, e desejo também que sejas muito feliz no clube e que, epá, que consigas tu e a direção levar esse clube pelos caminhos que tem estado, que realmente é preciso uma malta nova com ideias boas e sobretudo tragam as suas experiências profissionais. Não é? Quer dizer, para dentro dos clubes, pá, são sempre processos muito enriquecedores.
Já
Modo que,
está
olha,
bom,
Nuno,
obrigado,
muito
Rodrigo.
obrigado pelo teu tempo e um abraço muito
Obrigadíssimo
grande.
e obrigado. E já agora felicitar-te aqui pelo teu trabalho também, porque isto realmente é uma oportunidade de nós irmos acompanhando e conhecendo outras realidades e outras experiências de outras pessoas. Portanto, acho que é um excelente trabalho. Parabéns.
Muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do À Conversa no Cais. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.